Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Filomeno Lopes. A notícia da anunciada gradual libertação de 553 prisioneiros cubanos é um sinal de grande esperança neste início do jubileu. Foi o que disse o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado, ao ser questionado sobre essa questão. A corrupção é uma doença que tem corroído o nosso povo com funcionários públicos fantasmas, cartéis que enriquecem à custa do povo, e isto tem de acabar. Não haverá lugar para quem coloca os seus interesses acima dos interesses do povo moçambicano, seja no sector público, seja no privado. Foi o que disse o presidente Daniel Chapo na tomada de posse feito nesta quarta-feira no centro de Maputo sob fortes medidas de segurança. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique bem, boa e serena audição. Jesus nos convida a não nos deixar atrair por lógicas mundanas, mas ao contrário de escutar os pequenos e os pobres, porque Deus gosta de transmitir as suas mensagens por meio deles. Esta, amigas e amigos ouvintes, a mensagem que o Papa Francisco enviou hoje, quinta-feira, dia 16 de janeiro, à sua conta Twitter, @pontifex, e destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade e amantes da paz, espalhados pelo mundo fora. O Santo Padre nomeou o Bispo Coadjutor de Meru, no Quênia, o Reverendo Padre Jackson Murugara, até então pároco e reitor da Consulata Shrine na Arquidiocese de Nairobi. O padre Jackson Murugara nasceu no dia 7 de abril de 1970 a Kamayaki, após ter entrado no Instituto dos Missionários da Consulata, emitiu a profissão perpétua no dia 18 de novembro do ano 2000 e foi ordenado sacerdote no dia 15 de agosto de 2001 na Diocese de Meru. E o Santo Padre nomeou membro do Dicastério das Causas dos Santos, Dom Alejandro Arellano Cedilho, até então decano do Tribunal da Rota Romana. A notícia da anunciada gradual libertação dos 553 prisioneiros cubanos é um sinal de grande esperança neste início do jubileu. Foi o que disse o cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, ao ser questionado pela mídia vaticana enquanto se encontra na França. É significativo, acrescentou o cardeal, que as autoridades de Havana tenham vinculado diretamente esta decisão ao apelo do Papa Francisco, que na bula de proclamação do jubileu e depois em várias outras ocasiões pediu gestos de clemência, como aconteceu tantas vezes por ocasião do Ano Santo. O ano 2024, acrescentou Parolin, foi encerrado com a comutação pelo presidente dos Estados Unidos de América de dezenas de sentenças de morte em sentenças de prisão perpétua e com a notícia de que o Zimbábue aboliu a pena capital. Esperamos que este 2025 continue nesta direção e que as boas notícias se multipliquem, especialmente com trégua dos muitos conflitos ainda em andamento. Ora, a decisão da libertação gradual dos 553 prisioneiros cubanos foi anunciada pelo Ministério das Relações Exteriores de Havana no contexto de uma mediação com a Igreja Católica. Também foi anunciado que o presidente Miguel Díaz-Canel, dias atrás, enviou uma carta ao Papa Francisco sobre o assunto. Mais pormenores com Raimundo Lima.
uma libertação gradual, mas ampla, no contexto de uma mediação com a Igreja Católica que vem ocorrendo há anos. Foi o que anunciou esta terça-feira, 14 de janeiro, o Ministério das Relações Exteriores de Cuba, que, em um comunicado, anunciou a decisão de libertar 553 pessoas condenadas por vários crimes. Não foi especificado se as pessoas que a Havana libertará incluem prisioneiros políticos, muitos dos quais estão cumprindo penas por participarem de manifestações contra o governo em julho de 2021. O anúncio foi feito poucas horas depois que o governo estadunidense de Joe Biden anunciou que removeria Cuba da lista de estados patrocinadores do terrorismo, que inclui países como a Coreia do Norte, Irã e Síria. A nota diplomática cubana não faz referência a um vínculo direto com a decisão tomada pela Casa Branca, onde o presidente eleito Donald Trump, que depois de seu primeiro mandato havia incluído Cuba nessa mesma lista, assumirá o cargo em breve. Por sua vez, Havana especifica que, no início de janeiro, o presidente Miguel Díaz-Canel enviou uma carta ao Papa Francisco comunicando a decisão de conceder liberdade a 553 pessoas punidas por vários crimes. O governo cubano informou que havia mantido comunicação com o Papa Francisco e seus representantes e, como no passado, informou Sua Santidade sobre os processos de revisão e libertação de pessoas privadas de liberdade, lembrando como mais de 10 mil pessoas punidas com a privação da liberdade haviam sido libertadas da prisão entre 2023 e 2024, com diferentes tipos de benefícios previstos em lei. Na véspera do Ano Santo em andamento, o pontífice havia solicitado formas de anistia e perdão de penas na bula de proclamação de um jubileu que ele quis dedicar ao tema Peregrinos de Esperança. Espírito, este do jubileu, recordado na Declaração de Havana. Em 1998, quando São João Paulo II visitou a ilha, Fidel Castro libertou cerca de 200 pessoas. Milhares de prisioneiros voltaram à liberdade na véspera da visita de Bento XVI a Cuba em 2012 e cerca de 3.500 antes da chegada do Papa Francisco em 2015. Nesse meio tempo, houve o restabelecimento das relações diplomáticas entre Washington e Havana em dezembro de 2014. Tanto o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, quanto seu homólogo cubano, Raul Castro, agradeceram ao Papa Francisco por sua contribuição para o alcance do acordo.
O novo presidente de Moçambique, Daniel Chapo, prometeu nesta quarta-feira lançar uma ampla reforma do Estado para reduzir o número de ministérios, criar novas entidades, fomentar a digitalização dos serviços públicos e combater a corrupção. A corrupção, disse, é uma doença que tem corroído o nosso povo com funcionários públicos fantasmas, cartéis que enriquecem à custa do povo, e isso tem de acabar. Não haverá lugar para quem coloca os seus interesses acima dos interesses do povo moçambicano, seja no setor público, seja no privado, disse o presidente no discurso de tomada de posse feito nesta quarta-feira, no centro de Maputo, sob fortes medidas de segurança. Na intervenção de quase 50 minutos, Daniel Chapo passou em revista variadas transformações que prometeu implementar enquanto líder do país, entre as quais estão a redução do número de ministérios, a valorização dos serviços públicos, a transformação do sistema educativo, a responsabilização dos funcionários públicos, a criação de novas entidades na gestão da administração pública e a promessa de que, juntos, os moçambicanos voltarão a ter orgulho em ser moçambicanos. Vamos implementar mudanças importantes sobre como o governo funciona, colocando o povo no centro das decisões, prometeu, exemplificando que a redução do tamanho do governo, com menos ministérios e a eliminação das secretarias de Estado equiparadas a ministérios, vai permitir uma poupança de 17 mil milhões de meticais, mais de 258 milhões de euros por ano, que serão direcionados para onde realmente importa: educação, saúde, agricultura, água, energia, estradas e melhoria das condições de vida do povo. A eliminação da figura do vice-ministro e a reformulação dos cargos do secretário de Estado e dos secretários permanentes, além da revisão do papel dos secretários de Estado nas províncias, foram outra das promessas do novo chefe de Estado, que disse igualmente ir rever as regalias dos dirigentes públicos e o programa de privatizações do Estado. Estas mudanças incluem congelar a aquisição de viaturas protocolares para o Estado, para podermos adquirir ambulâncias e outras viaturas para servir o povo, e são medidas concretas que mostram que o governo está disposto a apertar o cinto e a liderar pelo exemplo, salientou Daniel, citado pelo jornal em Angola Online. Moçambique, apontou, não pode continuar a ser refém da corrupção, do compadrio, da inércia, do clientelismo, do amiguismo, do nepotismo, do lambebutismo, da incompetência, da injustiça, dos vícios e dos desvios da boa conduta que é exigida aos servidores públicos, afirmou, perante o aplauso generalizado da plateia que assistia ao discurso. A digitalização dos serviços públicos e a criação do Ministério dos Transportes e Logística, essencialmente dedicado aos caminhos de ferro e aos portos, bem como a criação de um Tribunal de Contas e de tribunais intermédios que agilizem os processos, a par de centros de arbitragem, foram outra das medidas apresentadas por Daniel Chapo no que diz respeito à reforma do Estado. Entretanto, o Instituto Nacional de Meteorologia, INAM, de Moçambique, alertou nesta quarta-feira para a ocorrência de chuvas moderadas e fortes nas próximas 24 horas em 6 províncias do centro e sul do país. O mesmo aviso identifica no sul do país como áreas de risco 11 distritos da província de Inhambane, 8 da província de Maputo e 11 distritos de Gaza. Face ao alerta, o INAM recomenda a tomada de medidas de precaução e segurança. No centro de Moçambique, o Instituto Nacional de Meteorologia aponta para 8 distritos da província de Sofala, 9 de Manica e 9 de Tete, incluindo a cidade capital da província. Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur Jesus Christus.